E a expressão que hoje está connosco, o nosso áudio-árbitro, o Pedro Henriques. Muito obrigado por se juntar a nós mais uma e te juntares, na verdade. Já nos tratamos por tu há algum tempo, Pedro.
Exatamente.
Muito obrigado por te juntares a nós em mais uma emissão. Depois de um jogo, não podíamos deixar de olhar para a arbitragem, num jogo que alegadamente seria Feijões, que não foi, claro está, percebemos isso durante a emissão, claro. E que muito menos o é para os árbitros que estão sempre, em todos os jogos a ser avaliados. Vamos por isso olhar para a arbitragem. Vais dizer-me quem é a equipa de arbitragem que eu acabei de perder o meu documento, Pedro?
Olha, vou destacar sobretudo o árbitro, que é o Gergo Bogar, que é um árbitro húngaro, e portanto os assistentes e o vídeo-árbitro era tudo do mesmo país, e esta é a grande novidade, que realmente termos um vídeo-árbitro neste jogo, depois de ter assistido aquele episódio que tão foi falado em todo o mundo, até porque foi o gol anulado ao Cristiano Ronaldo com o jogo contra a Sérvia, o tal terceiro gol que dava a vitória, e que foi muito lançada essa questão da vídeo-arbitragem em todas estas competições de mais alto nível, tem que estar presentes, e hoje, com estas alterações, até nestes jogos que são de preparação, não são jogos a Feijões, nem são jogos de treino.
Sim, o nome está lá.
Exatamente, e portanto é uma arbitragem de um árbitro internacional, de nível 1, que já com alguma experiência, sobretudo a nível de alguns jogos campeões.
E perdemos. Tínhamos perdido aqui a pequena ligação, mas completaste o teu raciocínio, Pedro Henriques. Vamos então aos lances desta partida. Vamos começar, claro está, pela primeira parte. 10 minutos, amarelo mostrado a Abdelkarim. É bem mostrado, Pedro?
Sim, um jogador que teve muito em jogo, até foi ele que marcou o golo, e tem mais uma série de lances. Aqui o cartão amarelo por uma entrada por trás ao pé do Otávio, uma entrada negligente, a tal que não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato, e o árbitro, desde cedo, a provar e a mostrar que realmente isto é um jogo em que o árbitro está a ser avaliado, e portanto não podia deixar passar estas situações como se um jogo amigável em que se perdoa este tipo de entradas. Bem, o cartão amarelo.
Bem mostrado o cartão amarelo aos 10 minutos, aos 23 minutos ainda na primeira parte. Motivos para a celebração, golo de André Silva. Sem fora de jogo, foi tudo legal, Pedro?
Foi tudo legal. No momento em que o João Mário faz a assistência ao cruzamento para o André Silva, o número 3, o Abdelkarim, está a pôr em jogo o André Silva. Ele depois tenta corrigir, e daí a sensação do André Silva aparecer a fazer o crescimento praticamente isolado, mas no momento do passe, e esse conta, e já no passe o João Mário, é o número 3, o Abdelkarim, que está a pôr em jogo o André Silva, gol legal da equipa portuguesa.
E Pedro, ainda estavas tu a avaliar a legalidade do gol de André Silva, e Portugal não te deu mais tempo. Aos 24 minutos, estreia pela seleção, estreia também a marcar, golo de Otávio, também ele de cabeça, tudo legal aqui também, sem fora de jogo, Pedro.
Sim, gol legal. Em relação ao Otávio não havia grandes dúvidas, havia movimentação na zona central do André Silva que podia deixar dúvidas se estaria ou não em fora de jogo, a imagem não esclarece, mas mesmo que tivesse, e por isso é que nós puxámos aqui a equação este lance, mesmo quando André Silva estivesse fora de jogo, posicional, estava longe, não foi disputar a bola, não teve qualquer impacto nem interferência, e portanto o gol de Otávio, imaculado, gol legal.
E vamos até ao minuto 40, onde o VAR teve mesmo de intervir, depois de um fora de jogo assinalado a Gonçalo Guedes, que acabou por contornar o guarda-redes e sofrer uma alegada falta, o VAR fez seu verdito e foi expulso o guarda-redes, Barchar, o guarda-redes do Qatar. Foi bem expulso, boa intervenção do VAR, Pedro.
Sim. Boa intervenção, primeiro porque não há fora de jogo, obviamente se fosse um jogo em que não houvesse VAR, íamos ficar ali pelo fora de jogo, mas com o VAR, e depois percebemos logo na repetição, depois colocaram também as linhas azuis e vermelhas, não havia fora de jogo e o VAR intervém, não pela questão do fora de jogo, não pelo livre-direto, porque a falta de guarda-redes é fora da área, mas pelo outro momento do protocolo, que é situações de cartão vermelho direto. E o VAR entendeu, e bem, que havia ali uma situação de clara oportunidade de golo, e portanto o Gonçalo Guedes
contorna o guarda-redes e estava praticamente baliza aberta.
Sim, tem o número 3, uma vez mais, o Abdelkarim, que está a passar na frente dele, mas que é o único, e depois há uma defesa que está todo puxado à esquerda e que, portanto, não tinha qualquer possibilidade de intervenção. Para as pessoas não terem dúvidas porque é que é uma oportunidade de golo, invertam as situações. Imaginemos que é o defesa a fazer a falta e o guarda-redes no papel do Abdelkarim. Portanto, toda a gente percebia que se ele passasse o defesa, tinha o guarda-redes pela frente. É a mesma coisa. Passou o guarda-redes, que fez falta, só tem o defesa. Com um agravante, é que o defesa nem sequer pode jogar a bola com as mãos como pode o guarda-redes. E, portanto, claro, a oportunidade de golo, cartão vermelho, nada a dizer, excelente intervenção do vídeo-árbitro.
E os jogadores recolheram ao balneário com uma expulsão e com a azáfama de uma expulsão. E, portanto, na segunda parte, só aos 64 minutos, é que o árbitro voltou a ir ao bolso para buscar um amarelo para Otávio, o estreante pela Seleção Nacional. Foi bem mostrado. Sim, esteve em todas.
Sacou um cartão amarelo, levou um cartão amarelo.
Marcou o golo. Não sei se assistiu, não tenho a certeza.
Não, mas tem um, a nível de passos, uma estatística muito interessante em relação ao jogo, os jogadores. De qualquer maneira, naquilo que nos interessa em termos de arbitragem, o amarelo é para a chamada falta tática. O Bolem, eu acho que não estou a dizer mal o nome do jogador, o Bolem, ao ir a já ter passado por dois ou três adversários e a entrar no meio-campo com perigo, de forma rápida, é aquela destruição, a falta útil, que nós tecnicamente chamamos falta tática, cartão amarelo bem mostrado.
Vamos então olhar agora para o minuto 85, mais um bocadinho de paz neste encontro, depois do minuto 64, cerca de 20 minutos de paz para o árbitro da partida, mas depois, aos 75 minutos, há um penalti na área do Qatar, assinalado sobre Diogo Jota. É bem assinalado este penalti, Pedro?
Três lances seguidos que nós agora vamos avaliar, que são os últimos, em que no direto houve alguma dificuldade até pela transmissão, não em relação ao penalti, mas sobretudo em relação aos outros dois. Vamos começar. Penalti sobre o Diogo Jota. O penalti é do número 5, é do Tarek Salman, que não viu o cartão amarelo. Na altura eu fiquei até com a dúvida que o árbitro tinha considerado uma clara oportunidade de gol, isto é, que o jogador é isolado, e por isso, por ter considerado um empurrão ou uma carga nas costas, o vermelho passaria para cartão amarelo.
E Pedro Henriques, logo um minuto depois, amarelo por palavras para Hassan Al-Haidos, depois deste penalti, precisamente bem mostrado também.
Cartão amarelo ao jogador número 5 faz o penalti, porque a falta é feita no pé, portanto foi na tentativa de jogar a bola, e um minuto depois, o cartão amarelo para o Hassan Al-Haidos, acho que é assim que se diz, é exatamente por...
Aqui ninguém vai censurar ninguém, Pedro.
Exatamente, ninguém vai censurar.
Estamos todos
juntos. É por palavras. E depois, o último lance, podes referenciar se quiseres.
Que é uma... Muito nos perguntámos o que teria acontecido, porque de repente foi-nos dada a informação do ponto de vista televisivo que, e também nos pareceu pela disposição da equipa, que o Qatar estava a jogar com menos um. Questionámos aqui se era sobre lesão, se não era, mas viemos a saber que foi um vermelho direto por palavras. Bolem, Koki, também não sei se estou a dizer bem, que sofreu o amarelo por parte do Otávio. Foi bem mostrado este amarelo, pelo que sabes, Pedro.
Sim, a ideia é que há uma imagem que o seu jogador já fora do terreno de jogo, e nós até, eu até pensei que podia ter sido uma substituição, depois como
disseram... Ou uma lesão, uma coisa assim, não?
Exatamente, uma lesão, depois percebemos que eles estavam já com 9, e portanto, tanto quanto se consta, foi por palavras dirigidas ao árbitro que levou o cartão vermelho direto, e portanto, tanto em relação ao amarelo por palavras do minuto 86 como o cartão vermelho 88, eu tenho por hábito aceitar as decisões da equipa de arbitragem, porque são tais situações que nós não percebemos.
Sim, e por palavras há pouco para enganar, por vezes, não?
Exatamente.
Pedro Henriques, vamos então a nota para esta equipa de arbitragem, para este árbitro, aliás, húngaro.
Nota 7, nota claramente positiva, e baseada sobretudo em dois lances muito importantes. A expulsão de Barcher, o guarda-redes, obviamente por a intervenção e ajuda do vídeo-árbitro, que cortou uma clara oportunidade de gol, e também baseado pelo pontapé penalti dado logo pelo árbitro, porque realmente Tarek Salman, com o pé direito de pontapeia e rasteira o Diogo Jota por trás, e portanto uma situação de pontapé de penalti que depois também foi confirmado por VAR. Com base nestes dois lances importantes para o jogo, obviamente, por uma expulsão e um penalti, são lances muito importantes, nota claramente positiva, nota 7, boa arbitragem deste árbitro jovem com 30 anos, húngaro, que é uma das melhores promessas neste momento e de informação que obtive da Hungria em termos do plano internacional.
Qatar 1, Portugal 3, jogo amigável para quem pode dizê-lo, para os árbitros não é assim, jogo de preparação, avaliação não para. Pedro Henrique, estamos de regresso na terça-feira para o Azerbaijão-Portugal.
Estamos juntos.
Aí já vai ser a doer. Estamos juntos. Obrigado, Pedro. Até à próxima.
Um abraço. Obrigado.